financeira, não me refiro aqui aos pequenos e médios investidores, eu estou me referindo à fração de classe do grande capital, essa fração financeira que pretende efetivamente ter tido êxito nessa pretensão, coordenar a economia, a política, a gestão pública. Essa fração de classe do grande capital financeiro vê em Tarcísio de Freitas um nome mais palatável e muito mais confiável, seja por não produzir quadros de uma crise política que abala o chamado mercado, seja exatamente por conta de minimizar as próprias políticas de caráter compensatório na área social, que tem sido a marca dos governos à frente dos quais tem estado o PT. Ora, Tarcísio de Freitas enfrenta não apenas os frutos amargos da privatização do sistema de fornecimento, distribuição de energia elétrica em São Paulo, e a Enel parece que está para Tarcísio de Freitas, né? Assim como Eduardo Bolsonaro tem estado para o bolsonarismo. Eduardo Bolsonaro é um grande artilheiro de tiros no próprio pé. E a privatização do sistema de fornecimento de energia elétrica em São Paulo, por meio da Enel, ela funciona do mesmo jeito em relação ao governador Tarcísio. Mas Tarcísio oscilou também entre uma posição mais claramente pró-Bolsonaro e uma posição relutante pró-Bolsonaro nos últimos tempos. Isso num quadro ainda de polarização da sociedade brasileira significa um erro. Quem quer agradar a todos ou quem pretende desagradar o mínimo possível num quadro de polarização pode colher frutos amargos. Essa pesquisa revela exatamente isso. O plano eleitoral, a estratégia eleitoral pensada pelo Centrão, pelo menos até este momento, há cerca de 10 meses da eleição de sucessão à presidência, não colou. Não vem colando. E, por outro lado, essa pesquisa joga combustível na pretensão de levar adiante, até o final, a sua pré-candidatura em relação a Flávio Bolsonaro. Esse é um cenário complexo que exigirá de todos nós monitoramento para e passo, e é o que pretendemos fazer nos próximos meses. Um abraço a todos, até a semana que vem.
Muito obrigado, professor Edilson Gracioli, que retorna na próxima quarta-feira com o panorama político. Intervalo rápido e o rei da Bélgica, Alberto, tem uma frase que diz: o pessimista vê a dificuldade em cada oportunidade e o otimista a oportunidade em cada dificuldade.
O ano passa, dia após dia, parecendo imperar sobre nós. Resignados, aceitamos o império, dando cada um o melhor de si e acalentando esperanças. Seja verdade para uns, talvez não para outros, o fato é que no luzir de dezembro algo de sublime acontece. Uma força vinda das alturas tem o poder de nos transformar. Após tanta persistência perante os desafios, vem a redenção. Quem impera agora é você. Seu olhar se ergue, seus esforços valeram a pena. O Natal se aproxima com luz, esplendor e renovação. É imperativo aderir ao chamamento do menino Jesus, vindo pleno das melhores virtudes, com as quais adentraremos o ano de 2026. Assim haverá de ser para o bem geral, graças à fé de todos os que aspargem seus bons propósitos.
Hora certa, 11 horas e 13 minutos.
A arte da entrevista consiste em obter as melhores respostas. Perguntas desafiadoras, inteligentes e oferecem a possibilidade de refletir sobre o assunto do dia com Márcio Alvarenga.
E sarcopenia se caracteriza pela perda de massa muscular relacionada à idade e também ao declínio da força e função, e aumenta o risco de resultados clínicos distintos, incluindo incapacidade, quedas e mortalidade. No assunto do dia, nós vamos conversar com a Sara Souza Lima, graduada em fisioterapia pela Universidade Federal de Alfenas, especialização em envelhecimento pela Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, e doutoranda em fisioterapia pela UFSCar, Universidade Federal de São Carlos. Sara, bom dia, prazer em tê-la conosco.
Bom dia, eu que agradeço, né, pela oportunidade de estar aqui hoje.
Muito bem, o seu trabalho de pesquisa voltado exatamente para o estabelecimento de um critério mais rigoroso para diagnóstico da sarcopenia, que contribui para a melhora da prevenção. E aí, inicialmente, eu pergunto, Sara, a falta de uma única definição padrão de sarcopenia, até que ponto também levou a vários problemas?
Na verdade, essa é uma discussão que a gente tem há bastante tempo, porque a gente não tem uma maneira única de definir a sarcopenia, né? Tanto do ponto de vista operacional, né, que seria quais são os itens, né, que a gente deve avaliar para definir o diagnóstico, como também quais instrumentos a gente deve utilizar, né, para avaliar cada um desses itens, né? E por conta da gente não ter uma maneira universal de fazer esse diagnóstico, né, a gente não tem, né, uma prevalência muito bem definida, né, que ela varia bastante. Atualmente, a gente utiliza mais a definição operacional do Consenso Europeu atualizado, que é de 2019, porque a gente percebeu, né, na literatura, é a maneira mais endossada, assim, por uma série de sociedades científicas que respaldam como fazer esse diagnóstico. Então, é uma das maneiras mais utilizadas, mas a gente tem outras, né, que vão sempre impactar na prevalência, né, da sarcopenia.
Agora, em cima do que você coloca, Sara, essa falta de uma única definição acaba, de certa maneira também, acarretando implicações clínicas, porque, de repente, aqueles que atendem os pacientes, de repente, pode não ter certeza sobre quais as medidas ou os pontos de corte a usar exatamente, por exemplo, na avaliação dos pacientes, né?
Isso, exatamente, né? Então, a gente tem tanto essa questão de como diagnosticar, né, do modelo operacional, de como diagnostica, mas também como a gente avalia os componentes, né? E é justamente isso que o senhor falou, se a gente não tem muito bem estabelecido, a gente pode não ter uma avaliação correta, né? E é justamente o que a gente trata no meu trabalho, que foi a minha dissertação de mestrado, é que pelo consenso europeu, o diagnóstico de sarcopenia, né, que a gente inicia, ele começa pela avaliação da força muscular, né? E para isso, esse consenso, ele propõe utilizar a dinamometria manual, né? E aí ele também já propõe alguns pontos de corte. Só que o que a gente tentou fazer no nosso trabalho foi usar tanto os pontos de corte que o consenso propõe, como um outro que a gente pensou, considerou que poderia ser mais adequado, porque ele estava mais associado a desfecho negativo, né? Que a gente acredita, né, que pode ajudar no diagnóstico da sarcopenia.
E a falta dessa definição unificada, Sara, de certa maneira, também impediu aí o desenvolvimento de vias de cuidados clínicos para sarcopenia?
Ah, com certeza. Porque se a gente não diagnostica bem, né, a gente vai ter pessoas aí que não são diagnosticadas e não vão receber o tratamento adequado, né? A gente já tinha percebido, né, que havia esse certo problema, que talvez os pontos de corte do consenso europeu, eles não estavam sendo suficientes para identificar essas pessoas, né, que precisam de atenção, de cuidado, né? E a gente sabe que no nosso campo, né, do envelhecimento, que a gente estuda, a gente tem que agir assim, de forma muito rápida, né, precoce, de forma preventiva, para tentar evitar desfechos piores, né, para as pessoas idosas.
Ô Sara, eu fui ler a respeito, né, e a gente percebe que a sarcopenia acabou se constituindo aí numa condição cada vez mais estudada, né? E recentemente Sim. recebeu, inclusive, aquele código específico, a Classificação Internacional de Doenças, CID-10, exatamente Isso. com o objetivo de uma distinção melhor. De repente, existem doenças semelhantes e que também se manifestam, por exemplo, através da perda muscular, né?
Sim. A sarcopenia, né, esse termo, ele foi utilizado pela primeira vez em 1989 por Irving Rosenberg para falar dessa perda de massa, né, e força muscular associada ao envelhecimento. Mas cerca assim, de 10 anos depois, né, em torno de 98, 99, que começou a se investigar mais sobre essa perda, né, de massa muscular. Mas eu diria que foi mais em 2010, que quando a gente pensa é muito recente, né? Que teve o primeiro consenso europeu em que as pessoas se debruçaram mais em cima disso, né? Mais a estudar sobre a sarcopenia. E aí, em 2016, a gente teve o CID-10, né? Desse diagnóstico, falando, então, né? Estabelecendo como, que na verdade são os médicos, né? Que eles podem utilizar o código. Mas eu vejo assim, que são mais coisas, né, que contribuem para a gente estudar sobre a sarcopenia. Mas realmente a gente tem uma dificuldade de... eu diria que na área do envelhecimento a gente estuda mais agora, né? Eu tinha uma professora que ela falava que era um dos gigantes da geriatria, né? É a sarcopenia, em que o geriatra trata, né? E todos nós da equipe multiprofissional. Mas tem outras condições, por exemplo, a caquexia, que também envolve perda, né, de massa muscular, desnutrição, que elas também podem causar esse estranhamento, né? E às vezes a pessoa não sabe distinguir se é sarcopenia, se é desnutrição. Então a gente tem muito que avançar dentro dessa área, né?
Uhum. Porque normalmente, né, Sara, quando a gente fala de sarcopenia, essa fraqueza muscular, normalmente isso acaba sendo atribuído especificamente àquele processo natural do envelhecimento, né?
Sim, erroneamente, né? A gente entende assim que a gente pode ter a sarcopenia primária, que de certa forma poderia ser, teria como causa apenas o envelhecimento, mas o que é mais comum, o que mais acontece, é a sarcopenia secundária, que ela acontece de forma adjunta a algum processo, né? Por exemplo, uma doença crônica. Então, é o que a gente mais tem. A gente tem uma perda muscular, que ela é normal com o envelhecimento, mas a partir do momento que a gente passa um limiar, né? Que a gente tem os pontos de corte, a gente tem a sarcopenia, que não é normal e que a gente pode tratar, né? E quando identificada mais cedo, a gente tem mais chances de melhora, né?
O objetivo do seu estudo, Sara, foi exatamente comparar, então, essa prevalência da sarcopenia e os próprios fatores que estão associados, como essa fraqueza muscular, que acaba, de certa maneira, sendo estabelecida com os pontos de corte, né, para diferentes, para a força muscular. Eu queria que você falasse um pouquinho da prevalência e exatamente dos levantamentos que você conseguiu aferir no seu estudo.
Sim. Então, o nosso objetivo, né, foi comparar as prevalências dos estados de sarcopenia pelo consenso europeu. Então, pelo consenso europeu, a gente tem 3 estados. O primeiro é provável sarcopenia, que é quando eu tenho só fraqueza muscular, né, baixa força muscular. O segundo estado é sarcopenia apenas, que é quando eu tenho baixa força muscular e baixa massa. E o terceiro é sarcopenia grave, que é quando eu tenho, além da baixa força e da baixa massa, uma baixa performance física. Então, o que a gente fez foi comparar a prevalência desses três estados, né, quando eu uso pontos de corte diferentes para identificar a fraqueza muscular, que é o primeiro item a ser avaliado, né? Então, eram pontos de corte de força de prensão manual. Então, a gente tinha menor que 27 para homens, menor que 16 para mulheres, de acordo com o consenso. E a gente comparou com os pontos de corte mais altos, que era menor que 36 para homens, menor que 23 para mulheres, porque a gente viu em um outro estudo do grupo que ele era o melhor ponto de corte para identificar o risco de mortalidade. Então, a gente comparou essas duas prevalências, né? E aí, o que a gente identificou é que quando a gente usa o ponto de corte mais alto, a gente sabe que vai aumentar a prevalência porque isso é matematicamente esperado, né? Mas a gente não sabia a magnitude. Então, a gente viu que a prevalência de provável sarcopenia, ela aumentou em praticamente 4 vezes, né? Ela saiu de 10,3%, se eu não me engano, para 40,1%, né? É muita coisa. A mesma coisa aconteceu para a sarcopenia apenas. E para sarcopenia grave, ela praticamente dobrou. Então a gente viu que, na verdade, quando eu uso apenas os pontos de corte de força do consenso, a gente tem muitas pessoas que ficam fora do diagnóstico, né? Que elas não estão sendo triadas, né? Não estão sendo atendidas e talvez não recebendo intervenções, né? Para melhorar a capacidade delas, né? E a outra questão que a gente fez foi comparar os fatores associados aos estados de sarcopenia também quando eu uso os dois pontos de corte. E no geral, o que a gente percebeu é que eles são muito similares. A gente não tem muita diferença quando eu uso um ponto de corte ou o outro. Um deles que foi mais chamativo, na verdade, é que o risco de desnutrição e a desnutrição, eles tiveram uma chance, né, maior de sarcopenia. Especificamente sarcopenia grave, quando eu uso o ponto de corte mais alto, né, que é o 36 e 23. Então, isso mostra para a gente como, né, essa questão alimentar é muito importante também para o diagnóstico da sarcopenia.
Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas variáveis comportamentais. Você falou da alimentação, mas nós temos o peso também do tabagismo, do consumo do álcool e também do próprio nível de atividade física, né?
Sim. Então, a gente identificou no nosso artigo, né, uma das mais básicas, assim, sociodemográficas, a gente viu, foi idade. A idade foi a única que em qualquer estado, qualquer ponto de corte, ela foi sempre associada, né? Porque justamente porque a gente sabe que com o processo de envelhecimento a gente tem alterações motoras, né, até inflamatórias, que elas vão impactar numa redução de massa muscular. Outra questão que a gente teve também identificada foi a baixa renda, né? E a gente sabe como isso pode impactar, principalmente, né, de você não conseguir talvez adquirir alguns alimentos, né? Por isso você não vai se alimentar bem, talvez não vai conseguir manter uma saúde muscular adequada. Outra que a gente também identificou foi o sedentarismo, e a gente já sabe que em qualquer idade, se a gente tiver um baixo nível de atividade física, a gente, né, vai cursar com perda de massa, força muscular, e isso pode virar um ciclo vicioso, né? Então, essas foram algumas das sociodemográficas que foram associadas, né? E que isso já está bem estabelecido na literatura, né? Que contribui, então, para a sarcopenia.
E a ingestão de álcool, ela foi categorizada com que frequência?
A gente teve ela como um consumo diário, né? Então seria frequentemente. A gente teve um consumo de 2 a 6 vezes na semana, que foi considerado frequente. E quem não consome, né, bebida alcoólica. Só que essa, no nosso caso, ela não foi identificada como um fator que aumenta a chance de sarcopenia, né? Ela foi identificada até como um fator protetor, mas ainda não é muito claro para a gente como ela pode contribuir. Isso foi, se eu não me engano, só para o ponto de corte mais alto, para a sarcopenia provável. O que a gente imagina, que a gente já identificou em outros estudos, é que talvez as pessoas, né, que consomem ainda algum nível de bebida alcoólica, talvez elas são mais ativas, né, pelo fato, talvez, de socializar mais, né, e que nesse caso, no nosso estudo, tem um efeito protetor. Mas a gente tem pontos contra também. É só que no meu estudo ela apareceu como um ponto negativo, no caso protetor, né, para provável sarcopenia, que é a fraqueza.
Bom, na gerontologia, né, Sara, é importante agir antes que os problemas acabem se tornando mais graves, né? Ou seja, quanto antes a sarcopenia for detectada, maiores as probabilidades, as chances de se evitar a queda, perda da força muscular e, por via de consequência, muitas vezes até um desfecho mais fatal, como a morte, né?
Isso, é isso mesmo. Então, por isso que o nosso estudo, né, ele é importante, porque a gente está propondo um outro ponto de corte que ele identifica mais pessoas, né? E quando a gente coloca mais pessoas, né, no diagnóstico de provável sarcopenia grave, a gente tem mais pessoas que vão receber alguma intervenção, né? Por isso que a gente quis, aumentar esse ponto de corte. E viu assim que, em comparação ao outro, como não teve muita diferença em relação aos fatores associados, e no caso, né, na desnutrição e risco de desnutrição, a gente teve até uma maior chance de sarcopenia com os fatores, com os pontos de corte mais altos, então a gente entende que ele pode ser melhor, né? Porque a gente consegue captar mais pessoas que vão receber intervenções, né, para justamente prevenir esses desfechos clínicos negativos.
Bom, eu estava lendo o estudo e outra descoberta importante está exatamente relacionada. Você tocou de passagem a desnutrição, né? Porque,
Isso.
evidentemente, a associação entre a desnutrição e a sarcopenia grave acaba se tornando ainda mais forte. Eu fiquei impressionado com a incidência. Na amostra, vocês encontraram 41,5% dos participantes em risco nutricional, enquanto que 10% já estavam desnutridos. Como é que você avalia esses números?
Para a gente, isso foi muito alarmante, na verdade, né? Porque no nosso estudo a gente contou com dados de 7.065 pessoas com 50 anos ou mais no Brasil, né? Então, são dados do Estudo Longitudinal Saúde da Pessoa Idosa Brasileira, o ELSI Brasil. E aí a gente vê que 50%, né, da nossa amostra tem o risco de desnutrição ou desnutrição, que é muito alarmante, né? Se a gente pensar, pessoas mais velhas que passam por isso. A gente utilizou uma ferramenta que é a triagem da mini avaliação nutricional, né? Então, ela é a triagem, não é a avaliação inteira, mas a gente já ficou muito assustado com esses dados. Mas, ao mesmo tempo que a gente falou, então, que quando eu uso os pontos de corte mais alto, eu tenho uma maior chance, isso mostra para a gente algo que também é bem estabelecido na literatura, essa relação da desnutrição, né, a condição nutricional com a sarcopenia. Porque a gente sabe que as pessoas idosas, elas têm uma tendência a consumir menos proteínas, né, e calorias, que isso vai impactar diretamente na produção das proteínas miofibrilares, né? E até na manutenção dessas proteínas, né? E se eu não tenho uma nutrição adequada, eu vou ter uma diminuição e, consequentemente, perder massa muscular, né? E também impactar a minha função. Então, nesse sentido, né, ficou muito claro para a gente, né? Como esse foi um outro fator que, depois da idade, foi o que mais foi associado aos estados de sarcopenia, né? E que no nosso país, né, esses dados, eles são de 2015 e 2016. Então, se a gente for pensar, é muito recente. E a gente tem uma questão nutricional ainda muito importante no nosso país.
Bom, então, só para que os ouvintes possam ter noção da importância desse assunto, desse tema que nós estamos tratando, a Sara e os outros pesquisadores analisaram dados de mais de 7 mil brasileiros e concluíram que usar critérios mais rigorosos para medir a fraqueza dos músculos pode melhorar essa triagem da sarcopenia, que é uma doença associada à velhice e que é caracterizada, então, pela perda progressiva da massa muscular. Aí eu pergunto, então, nesse sentido, ô Sara, o estudo ele pode representar um passo crítico no avanço dessa compreensão e também no próprio gerenciamento da sarcopenia?
Ah, eu acredito que sim. É, a gente propõe, então, essa mudança, né, do ponto de corte para o diagnóstico, e ao mesmo tempo que a gente está propondo isso, né, a principal ideia é que possam ser feitas as intervenções para essas pessoas melhorarem, né, principalmente com relação à musculação e à adequação nutricional, né, que é o que ajuda a combater, né, a sarcopenia. Então, a linha diferente de tratamento para sarcopenia é o exercício, né, principalmente resistido, e associado, né, quando possível, à adequação nutricional, né, tanto de caloria, proteínas, a gente tem outros nutrientes que são associados, mas são a linha diferente para a gente combater essa doença.
Conversamos com a Sara Souza Lima, graduada em fisioterapia pela Universidade Federal de Alfenas, com especialização em envelhecimento pela Residência Multiprofissional em Saúde da Unifesp e doutoranda junto à fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar, no seu estudo apontando que o critério mais rigoroso para diagnóstico da sarcopenia melhora a prevenção. Sara, parabéns aí pelo seu trabalho, muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço a oportunidade.
Bom dia.
Bom dia.
Você pode ter acesso à entrevista da Sara Souza Lima, que já está disponível em nosso site, programa Trocando em Miúdos. Clique em Assunto do Dia e você pode baixar a entrevista para o seu computador ou para o seu celular. Aproveitando aí a passagem pelo site, assine o nosso canal no YouTube, que é programa Trocando em Miúdos. É lá que você tem semanalmente o Contraponto com Imagem. Já apostos o professor Paulo Qualiato, daqui a pouquinho, com o quadro Saúde Bucal. E o capitalista de risco norte-americano Richard Moran, ele tem uma frase que diz: nunca complete a sentença de outras pessoas, especialmente se for de seu chefe.
A linguagem simples agora é lei e aproxima a população do poder público. Quando a informação é clara, o cidadão exerce seus direitos com mais facilidade. Por exemplo, no lugar de estará disponível para eventual diligência, a mensagem passa a ser: estamos prontos para tirar suas dúvidas. Linguagem simples é serviço público sem mistério. Uma parceria Rádio Senado.
11:36.
Uma boa higiene bucal reduz o risco de doenças periodontais. Promover a saúde bucal envolve uma combinação de boas práticas diárias, cuidados profissionais regulares e educação. Saiba mais com o professor Paulo Qualiato, no Saúde Bucal.
Bom dia, professor Paulo.
Bom dia, Márcio Varenga. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária. Hoje, no nosso quadro Saúde Bucal, nós vamos falar sobre clareamento dental e os cuidados que devem ser tomados quando nós estamos trabalhando com adolescentes, gestantes e lactantes. Nós já fizemos várias considerações a respeito do clareamento dental e eu sempre recebo essas perguntas: os adolescentes, quais são os cuidados que nós devemos tomar, se paciente gestante e lactante pode ou não executar a técnica clareadora. Então vamos lá, a odontologia moderna, ela nem tudo que é possível é indicado, né? O clareamento, ele deve respeitar a biologia, o momento da vida do paciente e o princípio fundamental da odontologia, ou de qualquer procedimento na área odontológica ou às vezes na área médica, não causar dano. Nós temos que entender que o clareamento no Brasil, ele é considerado um tratamento terapêutico. Nos Estados Unidos é um tratamento cosmético. Por que que é cosmético? Porque o paciente pode, na farmácia, comprar o produto e fazer o uso desse produto sem a supervisão de um profissional, o que eu não acho interessante e não acho que seria importante do ponto de vista da saúde, né, como um todo. Porque o paciente vai e compra, é como se fosse uma automedicação, né? É claro que são concentrações mais baixas utilizadas nos Estados Unidos, mas essas concentrações podem causar algum tipo de intercorrência ou dano sobre a estrutura dental. Já em Portugal, por exemplo, o tratamento clareador, ele não é permitido para pacientes com menos de 18 anos. Então nós temos que entender o contexto, né, mundial da utilização desses produtos. Especificamente sobre adolescentes, como o clareamento é um procedimento estético, conservador, muito utilizado na prática clínica, essa indicação deve ser criteriosa em grupos especiais, né? Como adolescentes, gestantes e lactantes. Mas, obviamente, nós vamos nos ater agora, primeiramente, aos adolescentes. A indicação nos adolescentes, existem vários trabalhos na literatura, trabalhos clássicos de 2005, 2007, 2015, que demonstram que a indicação do clareamento em adolescentes deve ocorrer somente após a erupção completa dos dentes, ou seja, obviamente, os dentes em função oclusal. Claro que a permeabilidade de um dente de um paciente jovem, ela é maior do que a permeabilidade de um paciente adulto. Por quê? Porque o dente jovem, ele se apresenta, além de uma câmara pulpar mais ampla, o que aumenta o risco de sensibilidade, uma maior permeabilidade. A idade mínima, ou vamos considerar adolescente, seria de 13 anos até 16, 17 anos, uma idade para que a gente possa fazer esse clareamento com responsabilidade e educando o paciente para usar os produtos. Obviamente que nós temos uma permeabilidade maior, como eu já disse, e o protocolo mais seguro é o tratamento supervisionado com géis de baixíssima concentração, peróxido de carbamida 10%, com o tempo reduzido de uso e, se necessário, um controle maior periódico em relação à conduta que esse paciente está executando durante o clareamento supervisionado, e também é imprescindível o consentimento dos pais ou responsáveis para essa técnica. Claro que nós podemos fazer o clareamento em consultório, só que para esse tipo de faixa etária nós temos produtos específicos como peróxido de hidrogênio a 6% para ser utilizado em consultório. Então, o importante para pacientes adolescentes é fazer uma verificação criteriosa da erupção e da função e como esses dentes se apresentam, cuidado com a permeabilidade maior, então o paciente pode apresentar maior sensibilidade, e géis de baixa concentração. No próximo programa nós falaremos sobre o clareamento dental em gestantes e lactantes. Obrigado, Márcio Alvarenga, obrigado, ouvintes da Rádio Universitária, obrigado, Benício, pela edição. Tenham todos um bom dia.
Muito obrigado ao professor Paulo Qualiato, participando do Saúde Bucal, que volta na próxima quarta-feira. Intervalo rápido, e para você meditar, o ator norte-americano Errol Flynn, ele tem uma frase que diz: quando você fala com Deus, está rezando. Quando Deus fala com você, você é esquizofrênico.
AIDS, informação é proteção.
A AIDS é uma condição de saúde, não um rótulo. O preconceito afasta pessoas do tratamento, dificulta diagnósticos e cria barreiras desnecessárias. Empatia e respeito são ferramentas reais de combate à doença. Apoiar quem vive com HIV faz parte da prevenção.
Combater a AIDS começa com conhecimento. Uma parceria com a Rádio Senado e a Rádio Câmara.
E vinhos. Uma dupla perfeita, independente do gênero. O que importa é a qualidade do filme. A harmonização do vinho com o filme também é uma arte. Filmes e Vinhos, com Márcio Alvarenga.
Ah, gente, esta é uma minissérie espanhola mostrando uma policial, Thea, que acaba perdendo o emprego e ela frequenta um grupo de alcoólicos anônimos, já que encontrou no álcool o refúgio para os dramas vividos no passado. Mas o chefe de polícia acaba por convidar Thea para trabalhar como agente e para se infiltrar numa quadrilha de traficantes. Sem muita opção de escolha, ela acaba aceitando com seu objetivo de chegar no chefe do cartel. E para que isso ocorra, ela vai ter que simular uma série de situações desafiadoras, como, por exemplo, figurar como proprietária de uma joalheria. Tudo isso para que possa ter como isca a própria esposa do chefão. Uma trama muito bem engendrada, desdobrada em 6 capítulos. E para quem gosta de maratonar, eis aí uma boa dica cinematográfica. A Agente. E para temperar as cenas do filme, você pode escolher a uva espanhola Grenache, que sempre brilha em várias regiões da Espanha.
A fonte da ciência é um mistério. É ele que impulsiona a ciência em tempo de avanço. Com o professor Luiz Carlos Dias.
Olá, pessoal. Hoje no quadro Ciência em Tempo de Avanço, nós vamos falar sobre um tema muito importante. A vacina contra a Covid-19 protege gestantes de complicações. Além de proteger contra a infecção pela Covid-19, a vacinação em gestantes também diminui os riscos de partos prematuros, de morte fetal e de anomalias congênitas. Essa é a conclusão de um estudo apresentado no Congresso da Sociedade Americana de Pediatria. Conduzido pela pesquisadora Nikan Zargazadeh, da Universidade de Harvard e do Hospital Infantil de Boston, nos Estados Unidos, o trabalho analisou mais de 200 estudos primários realizados entre 2021 e 2023, reunindo dados de cerca de 1,2 milhão de gestantes. A conclusão do estudo é que a vacina diminui em 58% o risco de infecção pela Covid-19, além de reduzir o risco de complicações entre as mulheres vacinadas. Outras conclusões do estudo: 34% menos partos prematuros antes das 28 semanas de gestação, 25% menos bebês natimortos, 17% menos anomalias congênitas e 9% menos admissões em unidades de terapia intensiva neonatal. A presidente da Comissão Nacional de Vacinas da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, a FEBRASGO, doutora Suzana Fialho, ressalta que esse efeito protetivo é muito importante, considerando os riscos que a infecção de Covid-19 representa durante a gravidez. Segundo a doutora Suzana, a gestante tem alterações fisiológicas em vários sistemas. Há uma modulação do sistema imune para permitir a tolerância ao feto e essa adaptação faz com que as infecções sejam mais graves. A gestante também consome mais oxigênio e tem uma diminuição de reserva respiratória. Ela tem hipóxia mais rápido e é naturalmente hipercoagulável. Por conta dessas alterações, a gestante pertence a um grupo de risco para a Covid-19 e deve se vacinar, segundo a doutora Suzana. Ela ainda lembra que desde a pandemia já se sabe que a Covid-19 aumentou as internações hospitalares de gestantes e também os partos prematuros e as mortes maternas. Além disso, tanto o benefício quanto a segurança das vacinas já estão muito bem comprovados. Dados oficiais apontam uma baixa cobertura na vacinação de gestantes contra a Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, este ano foram aplicadas apenas 191 mil doses nesse público, o que é menos do que 10% das cerca de 2,3 milhões de doses aplicadas no ano passado. A vacinação das gestantes também ajuda a proteger um dos públicos mais vulneráveis à doença, os bebês recém-nascidos. Dados do Ministério da Saúde até 20 de setembro deste ano mostram que nós tivemos 1.125 óbitos por Covid-19 este ano no Brasil, sendo 39 em crianças menores de 2 anos. O bebê não pode ser vacinado antes dos 6 meses. Então, a forma de proteger o bebê é vacinar a mãe na gestação, que vai fabricar anticorpos, produzir os anticorpos para proteger o nenê. Os especialistas reforçam a importância dos profissionais de saúde que acompanham as gestantes recomendarem a vacinação. Estudos mostram que quando o profissional recomenda a vacinação e o paciente já está com a ideia de se vacinar, a taxa de sucesso de vacinação chega a 90%. Mas se o profissional da saúde contraindica ou coloca dúvidas, mesmo que a paciente esteja pensando em se vacinar, ela não se vacina. Segundo a doutora Suzana, uma das principais causas da hesitação vacinal, que é aquele adiamento ou a recusa da vacinação, é a falta de informação ou a informação incorreta. Vacine suas crianças. Vacinas salvam vidas.
11 horas e 48 minutos.
O Código de Defesa do Consumidor é uma ferramenta essencial para proteger você contra práticas comerciais fraudulentas e bens e serviços perigosos. Você deve fazer a sua parte para garantir uma relação de consumo justa e segura. Esteja sempre atento aos seus direitos e deveres como consumidor. Relação de Consumo, com a advogada Maria Inês Donci.
Maria Inês, bom dia, prazer em tê-la conosco.
Muito bom dia, uma satisfação enorme falar com você e os seus ouvintes.
Maridez, o deputado Lucas Abrão, que é do Partido Rede do Amapá, ele lá no dia 19 de novembro, ele apresentou uma proposta segundo a qual o texto ele pretende criminalizar aquela prática de aumento artificial de preços, exatamente para simular posterior desconto. E essa é uma prática muito recorrente, principalmente em tempos de Black Friday, né, Maridez?
Olha, Márcio, o que a gente pode dizer a respeito, né? Já existe, obviamente, uma criminalização, né, para as empresas que praticam preços diferentes. Agora, o que é extremamente importante a gente estar falando nesse momento é que ataca diretamente a prática, né, de promoções, de maquiagem de preço, entendeu? Aquela questão toda, né, de, ai, olha, compre aqui, o preço é esse, vende por outro, né? Então, o que é importante? Que ele está dizendo que é um crime. Só que nós temos que pensar que nós temos uma lei protetiva do direito do consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, que já dá um enquadramento. Por exemplo, quando há aumentos abusivos de preço, tem enquadramento, né? Mas tem que se verificar que tipo de aumento é esse, como que o consumidor pode estar denunciando, né? Essas práticas, elas são consideradas criminosas, nós sabemos disso. Além disso, nós entendemos também que são práticas criminosas, né, ilegais, e, portanto, as empresas não podem se utilizar dessa questão toda, mas existe já essa lei que nós estamos falando, né? Por quê? Porque quando se coloca ali num projeto de lei essa situação, ela acaba não se, vamos dizer, materializando, né? Por quê? Porque tem já várias ferramentas, nós temos multas pesadas, nós temos os PROCONs que fiscalizam, né? E portanto, lógico que transformar em crime ajuda, mas já é considerado um crime. Uhum. Né, pelo Código de Defesa do Consumidor também, já tem aquele enquadramento administrativo. A outra questão que é bastante importante, que ali no próprio Código de Defesa do Consumidor, a maquiagem de preços, ela já tem não só os enquadramentos, mas também tem uma nota técnica da própria Secretaria Nacional do Consumidor, né, que é ligado ao Ministério da Justiça. Então, veja bem, o que nós podemos ver isso, né? Que a publicidade, no caso da maquiagem de preço, já está contemplado lá no Código de Defesa do Consumidor, né? Porque quando a gente fala que o produto custava um valor de R$3.000 e ele está por R$1.500, sendo que ele nunca custou esses R$3.000, né? Então já viola o próprio Código de Defesa do Consumidor. Por isso que é importante o consumidor estar acompanhando o preço, né, do produto que ele quer adquirir, até para saber se houve ou não uma maquiagem de preço. Outra coisa que nós estamos vendo muito, ao falar da maquiagem de preço, são os produtos que estão diminuindo, né, a quantidade e mantendo o preço. Isso também é um crime. Por quê? O consumidor compra um produto que antes continha 500 gramas, hoje você bate o olho, é o mesmo produto, a mesma embalagem, e não tem as 500 gramas prometidas. Ela tem 300, 350, às vezes menos, e o consumidor acaba pagando mais. Uhum. Então, o que nós consideramos? Que é crime, logicamente, né? A outra questão também, que é muito debatido, é aumentar o preço sem uma justa causa. É, isso sim, ele é crime, já existe, né? Está contemplado no próprio Código de Defesa do Consumidor, né? Agora, o que tem de novidade, por exemplo, é que está criando um tipo penal diferente, esse projeto de lei, né? Mas, veja bem, é muito difícil de se provar, né, essa questão toda da tipificação do crime, né? Então, o que se pode pensar? Se pode pensar o seguinte, que nós, é lógico, é muito bem-vindo um projeto de lei, até para exigir mais os nossos direitos, mas nós sabemos que quando o preço sobe, tem que ser denunciado ao PROCON sem justa causa, né? Então, a lei que nós temos já pega todos os aspectos dessa questão que nós estamos aqui conversando.
Uhum. Inclusive na justificativa do projeto, Marinês, o deputado pondera o seguinte: apesar do Código de Defesa do Consumidor já prever dispositivos sobre publicidade enganosa, a legislação não tipifica de forma específica esse tipo de fraude, o que dificulta a atuação dos órgãos de fiscalização como PROCONs, Ministério Público e o Senacon. E o aumento artificial prévio de preços se tornou tão recorrente que passou a ser monitorado por plataformas independentes, revelando ao consumidor que grande parte dos supostos descontos não passam de manipulação de preços. E aí o objetivo desse projeto seria dar maior rigor jurídico com tipificação expressa, sanção penal, sanção administrativa proporcional à gravidade da conduta, Marinês.
Olha, é lógico, como eu estava dizendo, que é muito bem-vindo, né? Porém, tem toda uma questão prática, né, que nós temos que pensar, né? Por quê? Porque o consumidor, para reclamar, ele tem que estar acompanhando, ele tem que estar monitorando, ou então algum órgão fiscalizador está acompanhando o mercado, né? E a gente sabe que é praticamente impossível você estar acompanhando todos os produtos de todas as marcas, né? Essa é uma questão. Agora, nós já temos multa. Os PROCONs já têm essa situação em que pode fiscalizar a partir das reclamações dos consumidores ou a partir de alguma pesquisa, né, estejam fazendo. A gente sabe que os PROCONs, principalmente de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, fazem muitas pesquisas, né? E portanto, estão ali acompanhando, estão vendo. E, vamos dizer assim, por que que esse projeto de lei ele tá em andamento? Porque ele está ali explicando que as sanções que nós temos não é suficiente. Né? Nós temos sanções administrativas, nós temos as questões penais, e é até importante a gente comentar que o próprio Código de Defesa do Consumidor, apesar de ter ali todos os crimes, né, ele não é usado de forma adequada. Ele poderia muito bem ser mais acompanhado ali de perto pelas entidades de defesa do consumidor, pelos órgãos de fiscalização, né? Então, o deputado, no nosso entendimento, viu uma brecha ali, uhum, uma brecha importante, né? Que seria, assim, um recurso adequado até para poder ter o enquadramento devido a uma falha na fiscalização. Uhum. Né? Então, esse aumento artificial de preço, nós sabemos que já configura toda essa criminalidade de forma administrativa, né? Então, o que eu acho, na minha opinião, que o problema não é ter um preço muito alto, né? É mentir, publicar um desconto que não existe.
Uhum.
Certo? Ou então uma elevação de preço para depois abaixar. Então, no nosso entendimento, o lojista ele tem a liberdade para cobrar o preço que ele quiser, uma livre iniciativa, né? Conforme a própria Constituição Federal já diz. O que não pode é manipular, né, esses preços. E nós sabemos que isso é feito, né? Assim, de forma muito frequente. Então, o que nós temos a dizer assim, é importante? É o projeto de lei. Ele está vendo ali falhas na regulamentação, nas normas, nas leis existentes. Mas nós temos que analisar com muito cuidado, né? Justamente porque nós temos que estar acompanhando de perto de que forma, na prática, isso funcionaria.
No quadro Relação de Consumo, trouxemos a participação da advogada doutora Maria Inês Dócia, a quem agradecemos a sempre gentil participação. É sempre um grande prazer tê-la conosco, Maria Inês.
Uma satisfação enorme falar com você e seus ouvintes, e até a próxima.
Até a próxima. Chegamos ao fim de mais um Trocando em Miúdos. Obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Este programa é parceiro do Instituto Etos de Responsabilidade Social e da Agência Bore. E nós trabalhamos com as agências Câmara, Senado, Agência Fiocruz de Notícias, FAPESP, Unesp, Unicamp, USP, UNB, UFMG, UFSCar, UFO e Fauna News. Estaremos de volta amanhã, a partir das 11 horas. Tenham todos uma boa tarde e até amanhã.
O que é bom merece mais tempo para você aproveitar. Agora o 107 Mix começa mais cedo para você dançar ao som das melhores músicas dos anos 70, 80, 90 e 2000. 107 Mix com Edinho Borges, aos sábados das 7 às 10 da noite. 107 Mix para ouvinte de bom gosto.
Almoço todos os dias.
Casa Brasil.
Casa Brasil e a hora certa.
12 horas.
Neste Natal e Réveillon, a Casa Brasil prepara duas noites inesquecíveis para você celebrar em grande estilo. Buffet completo com pratos clássicos, sobremesas especiais e bebidas à vontade. No Natal, música ao vivo com Ivan Barreto. No Ano Novo, show especial com Adriana Francisco. As vagas são limitadas e a Casa Brasil é a escolha perfeita para uma experiência que supera qualquer comemoração. Garanta hoje mesmo sua reserva para o Natal e Ano Novo e celebre com a excelência da Casa Brasil.
Esta é a ZYC357, canal 298, Universitária FM, operando e transmitindo em 107,5 MHz, uma emissora da RTU, Fundação Rádio e TV Educativa de Uberlândia, Minas Gerais.
Universitária FM.
Excelência em música.
A partir de agora, a Universitária coloca uma pitada de boa música no seu almoço. Classe Executiva.
It's beyond my control.
I've waited so long.
say this to you. If you're asking, do I love you this much? I do.
Executiva. O prato principal é a boa música.
If it's real, well, I don't want to know.